Olá, ouvintes. Este poderia ser um momento triste para o Carnaval de Porto Alegre. Afinal de contas, nesta semana, Maria Helena Montier, uma das vozes mais conhecidas do samba da cidade, nos deixou. Mas é carnaval. Maria Helena era carnaval, era alegria, era voz, era música. E é por isso que no Muamba de hoje, vamos ouvir de novo a linda conversa que tivemos com essa pessoa iluminada e que certamente seguirá presente conosco nas lembranças de carnaval e, claro, aqui no Muamba, ressoando sempre este canto de uma mulher pioneira e que, como ninguém, soube chamar o seu povo para o carnaval, como ela muito bem cantou na música que entoa e convoca os imperadores do samba. E que este 13 de janeiro de 2026 não passe às nossas memórias como o dia em que a perdemos, mas sim como o dia que nos fará lembrar sempre dela, Maria Helena Montier.
Ah, Muamba.
Adoro a Muamba.
Os nossos ensaios técnicos, né?
É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
É a cultura dentro da vila.
É a união com a comunidade, é mais perto.
Um momento de descontração, né?
Lembra o Porto Seco, lembra a descida da Borges, expectativa do desfile.
Muito livre, as pessoas brincavam.
Ensaio, Muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
Muamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Está no ar nos 1080M, Muamba, Carnaval e Conhecimento. Eu sou Everton Cardoso e comigo na bancada, Helena Catani.
Oi, Everton. Oi, ouvintes.
E Gugu Lacerda.
Oi, Everton. Oi, ouvintes.
E no programa de hoje, nós temos uma convidada bastante especial. Ela esteve aqui na universidade no ano passado, no Unimúsica, no espetáculo Aos Mestres com Carinho, porque, afinal de contas, ela é uma mestra. É Maria Helena Montier, auxiliar de enfermagem que trabalhou muitos anos no Hospital São Pedro, de onde se aposentou em 1987. Mas ela tem uma trajetória no carnaval que começou antes disso. Aos 15 anos, ela começou a cantar nas tribos dos Comanches e dos Bororós.
Olá, ouvintes, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
Seja bem-vinda. E a gente não pode esquecer que a Maria Helena foi cantora em bandas de baile, depois iniciou nos Imperadores do Samba. E depois a gente vai falar aí de um samba que ela escolheu para compartilhar com a gente, que é um samba antológico do Cancioneiro de Samba de Porto Alegre. Maria Helena, como é que começa a tua vida no carnaval? Conta pra gente aí dessa história dos teus 15 anos.
Olha só, eu comecei a cantar no tribo dos Comanches, né? Com 15 anos, que eu ia assistir e tal. Lá eu ensaio e acabei cantando, porque o puxador de samba no dia do desfile, na Borges, não conseguiu cantar porque ele estava no Cauí, né? Que é assim que os índios falavam. Como eu sempre estava acompanhando, e já era cantora, porque eu canto desde 12 anos, eu vim do Clube do Guri, com a Elisa Regina, eu já era da rádio, e eu gostava de... Eu ficava lá curtindo os índios e aprendi o samba. E no desfile, na Borges, o moço esse não pôde cantar. E aí eu disse para os caras, deixa que eu canto, eu sei cantar essa música, eu aprendi. Aí eles disseram, então tá, não tinha, era o desespero, né? E toca a sirene, vai descer a tribo, e que dele o cantor. Daí entregaram o microfone. E naquela época, vocês sabem, era o tempo de juizado, de menores. E eu era criança. E aí, o que, que eles fizeram? Era uma barreira, porque se viesse a polícia me pegar, eles me juntaram e jogaram
para lá. Na época
lá.
Tinha que ter autorização dos juizados de menores para desfilar.
E eu desfilava sem autorização de nada. Era metida.
E tu lembra dessa primeira música?
Do índio? Era, como é que era? E era assim, filha de Urubatã, que também é uma flor. Era uma flor, a Caiçara. Aí eu dava um bel. E, como é? Ah, implora a Tupã, que pediu proteção, que o mal era de amor. Aí toca tchum, 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 tchum. Lá também no alto da colina, uma flor que já se escolheu para morrer de amor.
Olha que lindo. Lembrando que as tribos sempre tratam de temáticas ligadas à cultura
exatamente,
indígena.
Exatamente, né? Tudo.
E o que que tu lembra desse desfile, além de tu cercada dessa gente para não ser levada pelo juizado de menores? Como é que era o desfile dessa tribo que descia ali na Borges?
É, na Borges era lindo, tempo do Vicente House, né?
Uhum.
E era, tinha toda... É bem diferente de agora, né?
O que que é diferente?
Porque tinha mais pluma, mais pena, índio mesmo, né? Que o pessoal da Argentina, segundo a lenda, disse que vinham para ver os índios. Se eles quisessem ver a escola de samba, eles iam para o Rio de Janeiro. Era assim que falavam. E, então, era mesmo a tribo de índios. Cara, realmente, agora não está mais. Agora realmente não está mais. Não tem pluma, não tem pena, não, as caras pintadas, que eram os cocar longo até os pés. Era lindo, não era agora como está. Então, eu passei uma grande... Uhum. Eu tive um grande prazer de se lá assim para a tribo de índio. Porque eu sou apaixonada por índio. Eu não tenho minha escola, que eu amo. Porque isso não sabe para mim. O que tu é? Sou índio. Sou comanche. Ou sou...
Comancheira.
Sou comancheira. Nasci na São José e tal. Né? E eu sou comancheira.
E Maria Helena, quando então fizesse essa trajetória... nas tribos, mas também cantaste nas escolas de samba. Como é que é a diferença de cantar para um e cantar para outro? Porque o ritmo é diferente,
é diferente,
né?
É, tanto que quando eu fui convidada para cantar na Imperadores, que eu tava cantando num baile com a banda, né? Satira e Samba. E o Silvinho, o diretor da Imperadores, ficou olhando, eu fui cantando samba e cantando tudo. Clara Nunes, aquelas coisas todas. Aí, quando no intervalo, ele chamou o João Aruanda, falecido João Aruanda, que era diretor do Imperador. Depois ele ficou diretor. Daí ele falou, não quer cantar na Imperadores? Ser puxadora de samba? Não gosto. Eu só sei cantar nos tribos de índio. Eu não sei cantar com bateria, assim. Mas tenta. E eu disse, João, eu não vou ir. E ele, vamos lá. E daí eu digo, vamos tentar, então. Aí fui num sábado... para ensaiar, ver alguma música, me adaptar com bateria, com black, com não sei o quê. Mas quando tu já traz na raiz o samba, já tá no teu sangue, já tá aquela coisa toda. Para mim foi dois tapinhas, papum, já tava dentro. Porque se eu já tinha uma experiência, mas como com bateria de índio é diferente, né?
Uhum.
É tchum, 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 entendeu? E bateria não, né? Mas estava no sangue aí, deu certo, graças a Deus. E me saí bem já no primeiro ano.
Como é que foi esse primeiro ano?
Foi em 74.
Uhum.
Que o Imperadores não tinha nem quadro, né? Saiava na Dona Iracema. Ali onde é o hospital agora.
Qual hospital?
Hospital...
Porto Alegre.
Ali que eu comecei ensaiando ali. Ali que era uma quadra, era uma senhora que emprestava. E aí eu comecei a ensaiar ali, foi ali, em 74. O tema, não sei se era hit palhaço, uma coisa assim. Foi em 74. O Imperadores vinha de quinto lugar no ano anterior, né? Daí eles queriam dar uma modificada. Aí resolveram colocar uma mulher, né? Pra cantar. E aí colocaram e deu certo. Porque em 74 a gente já chegou ao segundo. Aí a gente fez um pacto. Eu, Aruanda e Irajá. Vamos ganhar o carnaval ano que vem? Vamos. Aí a gente se grudou mesmo. E aí o Wilson Ney, um grande compositor, fez esse samba de quadra, que era o tema era Jorge Amado. Fez o samba de quadra e aí era o convite ao povo. Aí o Paulo Santana, Imperador doente, me levava toda hora na rádio. Aí eu tinha que sair correndo do hospital e correndo na televisão. E canta povo meu, e canta povo meu, e canta povo meu com voz de violão. Quer dizer que pegou. O povo escutou, o povo via a televisão, né? Pegou. Tanto que quando chegou na Avenida 65, quando eu comecei a cantar lá no pé do Cavalo do Bento...
ali na João Pessoa, próximo ao Colégio Júlio de Castilhos,
isso,
né?
Isso. Lá comecei a cantar, que em tempo que tinha... que a gente cantava e vinha em cima de um caminhão. E de lá pra cá eu vim cantando o samba esse. Só que todo mundo cantava. Sabe? Bamba, não tinha escola que não cantasse junto o refrão. E eu cantando meio apavorada, né? E o tempo da arquibancada de tábua e fazia assim, ó. E as minhas filhas estavam lá, né? Minhas filhas pequenas. Estavam assistindo o carnaval e eu louca de medo. Eu olhava e aquilo fazia assim, ó, sacudia. E eu não prestava atenção, mas eu olhava. Ah, isso aqui não vai cair. Mais de 20 mil pessoas, tudo cantando e sacudindo. E a minha filha no meio. E eu disse, pelo amor de Deus, vai quebrar aquilo da minha filha. Mas continuei cantando. E aí foi um sucesso. E aí chegou na frente do coreto e eu cantei samba de Jorge Amado.
Onde é que ficava o coreto?
Bem na frente da Redenção. Bem na
então
frente.
Vinha ali pela João Pessoa, isso. Até a Redenção.
É, isso mesmo.
Cantando Povo Meu.
É, antes um pouquinho a gente já parava. Já pra ir já entrar no samba enredo. Era bem assim.
Bom, eu acho que a Maria Helena já nos disse que a gente tem que fazer uma pausa na conversa para ouvir o samba que ela escolheu para compartilhar com a gente. Que é óbvio, que é Convite ao Povo, uma composição do Wilson Ney.
Isso.
Que é um samba, exaltação dos imperadores do samba, lançado em 1975.
Isso é verdade. E aí?
Acabamos de ouvir o samba exaltação Convite ao Povo, que os imperadores do samba apresentaram no carnaval de 1975. E é claro, na voz de Maria Helena Montier, no espetáculo Aos Mestres com Carinho no Unimúsica 2023.
Maria Helena, esse samba é um marco, acho que não só na vida dos imperadores do samba, na história dos imperadores do samba, mas também na tua vida. É, na vida de Wilson Ney também, né, que é um grande parceiro teu. E aí eu te pergunto, como era Maria Helena para o carnaval antes de Povo Meu e Maria Helena, intérprete de samba enredo, após o Povo Meu? Porque hoje tu és a única puxadora, a única intérprete de samba enredo viva.
É, realmente. Exatamente. Antes, como eu era antes.
Exato. Como era a Maria Helena antes do Povo Meu e como foi depois, após todo esse sucesso?
Ah, bom, é diferente, né? Antes eu de cantar o Povo Meu, era a Maria Helena que cantava nos índios. Era conhecida pelos tribos Comanche. E depois que passei para Imperadores, aí fiquei conhecida pela música Convite ao Povo. Entendeu? Aí ficou forte.
E que aí nós temos, então, a grande cantora que foi ao Rio de Janeiro gravar um disco e ficou conhecida nacionalmente.
Sim, porque quando eu fui para o Rio, que eu fui convidada pelo Milton Manhães e os diretores da EJEC vieram aqui e viram eu cantando lá na Imperadores, por acaso, porque nem convidada eu fui. Eu que cheguei lá e acabei, me acabaram fazendo eu cantar, os fãs. E lá estava esse pessoal da rádio, da RGE, e estava a cata de um cantor aqui do Rio Grande do Sul para representar o Rio Grande do Sul. Era um pau de sebo, sabe? Era São Paulo, Rio, Bahia, e eles vieram atrás de um cantor aqui, de qualquer um. Só que eles reuniram todos, menos eu. Eu fui de enxerida, sabe? Aquela coisa que tu tá em casa e alguém, vai lá, tem um samba bom, vai lá cantar, vai lá ouvir. E eu vi que tinha gente aí e descobri lá, um fã começou a dizer pro Roxo, Marilena tá aí, a Marilena vai cantar, a Marilena tá aí, Marilena, gritando, né? Eles com muita vergonha, porque tinha gente do Rio de Janeiro, diretoria da EGE, fizeram eu cantar, pediram para mim cantar. Era 5 para meia-noite. E aí eu me lembro que o Roxo falou pra mim, só pode cantar, tá, Marilena vai cantar, disse pro fã, né? Aí subi lá num banquinho, eu assustada, porque eu canto MPB, e eles estavam tudo cantando samba de pagode, e de Versace, eu dizia pra minha amiga, gente do céu, não sei cantar isso. Aí ela me disse, não, sabe aquela música que eu tava cantando lá em casa? É melhor parar com esse amor de fingimento, do Fundo de Quintal. Essa é pagode. Ah, é? Ah, então essa eu sei. Aí fui cantar por cantar, pra agradar o fã. E não é que os caras gostaram da minha voz. Os diretores disseram aí. É, eu saí, nem dei bola, porque tanto todo mundo. Ah, porque tu canta bem, ah. Eu vejo os desde criança, né? Tempo do curso do menino. Então eu não dou muita bola pra essas coisas, que eu canto bem, eu canto mal. Daí o cara falou que eu era um diamante bruto pronto pra ser lapidado. Aí eu fui para trabalhar, né? Fui pro meu hospital no outro dia. Aí ligou uns caras para mim. Minha chefe falou, Marilena, tem uns caras chiando aqui no telefone. Isso eu acho que são carioca. Eu não conheço ninguém do Rio. Deve ser bandido, eu bem assim. Olha, é muito engraçado quando eu conto isso. Vocês dão risada mesmo, porque é de rir. Eu não vou atender, eu dizia pra Regina, pra minha chefe. Vou atender, não conheço ninguém. Não conheço carioca nenhum, nem nunca fui pro Rio, nem sei o que é Rio de Janeiro. Aí ela desatende, então. Eu, olha, acho que é bandido aí. Ah, boa tarde, você é aquela pequenininha que tá cantando ontem lá no Roxo? Eu digo, esse homem tava lá. Aí, tá, sou. Ah, eu sei que você trabalha, não sei o quê. Mas você foi escolhida para representar sua terra no Rio de Janeiro. Um disco, pode ser. Mas vai ter uma gravação. Vai assinar um contrato por 2 anos com a RA, com a RGE, e que você que vai representar. Não, mas eu não vou. Eu disse pro meu produtor, eu não vou pro Milton Manhã. Eu não vou, você sabe por quê, moço? Por causa que eu trabalho aqui, sou funcionária pública, e eu não vou sair do meu serviço para ir pro Rio de Janeiro, não. E ele, não, mas você tem que vir, você fala com o seu chefe, você... Não sei o que, tá, aí já foi a confusão. Já o Roxo me chamou pra ir cantar no outro fim de semana, fazer show. Lá que eu fiquei sabendo mesmo, na real, que tava vendo um concurso, menino, pra ver quem é o melhor da noite daqui pra representar. Mas eu não tinha sido convidada. Sabe, quando diz a música, a estrela deve brilhar, uhum. Não adianta esconder que é teu na tua mão vem, né? Mesmo que não te chame. Acontece.
E o que era o repertório desse disco, tu lembra?
Era samba, uhum. Era pagode. Eu cantei Confissão, era 2 musiquinhas só. Confissão do Malacacheta. E o outro era do Jorge Aragão, que eu gravei duas músicas dele nesse disco.
E a partir daí, como é que seguiu a tua carreira musical?
A partir daí que venderam a fez 70 mil cópias do LP, que chamava Bamba Brasil. E eles falaram assim, a música, se o LP fosse vendido por a tal música, do cantor tal, sabe aquela música que puxa o disco? Gravava primeiro. E a minha música puxou o disco, nós vendemos 70 mil cópias. Eu vendi 30 mil cópias no Rio Grande do Sul e os outros em todo o Brasil, né? Daí foi a primeira vez que eu gravei meu disco solo.
Né? Final dos anos 80, isso.
É, em 87, uhum. Eu gravei o Bamba Brasil em 86. Em 87 já gravei o solo, uhum. Né? Que é Maria Helena, uma capa verde e tal.
Uhum.
E aí foi vendido em todo, 70 mil cópias, vendido em todo o Brasil. Aí viajei, cantei no Maracanãzinho, cantei no lá em Belo Horizonte. Aí fui, a EGE, ela aposta no artista que está se destacando, né? Daí eles me jogaram para esse Brasil afora. E eu fui conhecendo.
Marilena, o nosso carnaval ele é formado por figuras femininas. A gente tem as grandes porta-bandeiras, porta-estandartes. Vamos pensar, a gente estava conversando antes de começar a gravar do Carnaval da Santana, que era a Dona Maria Bravo. Como é que é ser uma das maiores vozes do carnaval, ser uma mulher que é uma das maiores vozes do nosso carnaval?
Pois é, difícil. Pois é. Assim o povo que diz, né? Não sei se é tudo isso, mas eu tento fazer um trabalho bem feito.
E como é que é entrar nesse mundo que é masculino? Como é que foi para ti lá nos anos 70, tá num lugar em que só tem voz de homem, uhum. E tá lá a pequenininha do banquinho da quadra da Imperatriz.
Metida, né?
É, como é que foi isso?
Para mim, eu não tinha muito problema, porque eu me dou muito com a rapaziada bem,
uhum.
Sabe? Eu não tenho esse medo de estar no meio deles, nunca tive, até porque eu sempre fui criada, sem mãe, né? Então, meio que solta na São José, conhecido. Só no meio da pagodeira, no meio do povão, da rapaziada. Se eu contar pra vocês que eu tenho mais amigo homem do que amiga mulher, todo mundo vê. A Marilena tá sempre metida no meio dos homens. Sempre não tive muito esse impacto, assim. Porque eu sempre me dei muito bem com todo mundo. Né? Não tive muito problema. Se eles tiveram problema comigo, o problema é deles, porque eu não tive problema com eles.
Como é chegar à porta dos 80 anos com essa voz fantástica e que continua atingindo todos os tons? E isso é uma fala técnica de quem que eu absorvo de quem produz música. Eu ouvi isso de Wilson Ney, eu ouvi isso de João Aruanda, eu ouvi isso do Chilico. A tua voz é muito elogiada e eles falam, nunca mudou. Qual é o segredo?
Pois então, eu acho que o segredo é que eu nunca bebi, né? Vivi no meio de tudo e sempre fui muito centrada. O meu mal é fumar cigarrinho, isso não adianta. Já protestei, mas eu volto. Mas nunca bebi. Convivi no meio do monte de coisa ruim, deve ser isso. E bebo muita água. Quando eu não estou fazendo nada, eu estou dormindo mesmo. Entendeu o que é importante? Deve ser isso. Conservação é essa. Né? Que eu não me eu fazia o meu limite. Entendeu? Eu já cantei Gugu e no Rio de Janeiro é 5 shows por noite. E eu fazia na maior tranquilidade, sabe? Pulando, voando assim, ó. Aí tira a roupa, bota a roupa. Aquela correria toda, tinha uma equipe atrás, né? Mas já fiz tudo que todo artista faz, cantando, mas bebendo muita água. É verdade. Não. Eu acho que foi isso que conservou um pouco, que me conserva, que nem diz o meu gel, conservado no formal.
Maria Helena, e bom, tu voltas aqui hoje à universidade para gravar com a gente, mas
prazer.
No ano passado tu estivesse aqui no Unimúsica, no espetáculo Os Mestres com Carinho, claro, tu sendo uma mestra. Como é que foi para ti aquele dia?
Olha, eu fiquei muito feliz de ter participado com os meninos, que foi um belo show, né? Eu fiquei muito feliz, contente de se lembrar o mestre com Carinho, uma grande ideia.
Quais foram as músicas que tu interpretou mesmo?
Eu acho que foi Convite ao Povo, né? Foi. E a da Realeza.
Da Realeza.
É.
Carapinha
aí, carapinha.
Cabelo
da Neva, dourado ficou. Foi isso que eu cantei, né?
Exatamente.
Esse cenário é da tua escola, né?
Aliás, dois belíssimos sambas, né,
Maria? É verdade.
E como é que foi estar ali, assim, no meio daquelas pessoas, naquele palco?
Eu fiquei muito feliz de estar no meio daquela, de todo aquele povão. Gente que eu conheço, amigos, sabe? Eu fiquei muito feliz de estar no meio deles e sendo bem assessorado, me tratando todo mundo bem. Foi muito bom. Eu adorei. Gostei mesmo. Se tivesse que fazer de novo, faria.
Quem sabe?
Temos que fazer.
Muito bem. Maria Helena, muito obrigado pela tua alegre e radiante presença aqui
obrigada.
No Luamba. Foi um grande prazer te receber.
Prazer foi meu estar aqui com vocês.
Ai, muito obrigada, Maria Helena. Foi ótimo.
E há 10 dias de fazer 80 anos, isso é importante.
Olha, claro, com certeza.
Eu me sinto um privilegiado de poder conviver com pessoas tão, tão expressivas e tão importantes para o carnaval, dentre elas a Maria Helena. E eu só tenho a agradecer por tudo que ela já fez ao carnaval, pelos ensinamentos que ela me dá, porque de vez em quando ela me chama lá, me ensina umas coisas, puxa as orelhas, aquela coisa toda. E Maria Helena, é isso, o carnaval tem, só tem a te agradecer por tudo que tu já contribuiu e ainda vai contribuir, porque chegar aos 80 anos com essa voz espetacular, com toda essa vitalidade, é sinal de que tem muito ainda para dar. Muito
não,
obrigado.
Mas eu acho que agora deu, né?
Não deu.
Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande axé. Sucesso.
O Muamba é uma produção da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade. A equipe responsável pela produção é formada por Everton Cardoso, Helena Catani, Luiz Augusto, Gugu Lacerda e Mariana Sirena. Na técnica e na edição, Jefferson Gomes e Luiz Fogassi. Na trilha sonora, vinhetas de Mestre Estevão, bateria da Escola de Samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Praz em 1998 para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o blog urgs.br/muamba.
Muamba...
Adoro muamba.
Os nossos ensaios técnicos, né?
É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
É a cultura dentro da vila.
É a união com a comunidade, é mais perto.
Um momento de descontração, né?
Lembra o Porto Seco, lembra o desfile da Borja, expectativa do desfile.
Muito livre, as pessoas brincavam.
Ensaio, muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
Muamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade.